Jet lag todas as manhãs 360 com Filomena Martins. Já tínhamos saudades de viajar, Filomena. Muito bom dia.
Bom dia.
Olha, então, e propões uma viagem grande logo para o teu regresso, não é? Vamos até ao Dubai. Tem mais 4 horas que Portugal.
Sim, é uma viagem daquelas assim, luxuosas. E esta, depois daqueles pacotes de férias com os testes anti-Covid incluídos, agora temos pacotes de férias com vacinas incluídas, não é? Já faltava.
Era o que faltava mesmo, não é?
Claro. É uma empresa inglesa, daquelas, um clube daqueles com, para membros exclusivos, que oferece 3 semanas num hotel de luxo no Dubai. Tem os testes também, mas também já tem as 2 doses de vacina incluídas, só que tens que pagar assim 50 mil euros.
Bom, para além de ser carote, isso é mesmo permitido?
Eles dizem que sim, apesar de estar a gerar alguma polémica no Reino Unido. Este clube inglês, digamos, é daqueles que os membros são selecionados a dedo e têm de pagar 25 mil euros ano. Mas, na verdade, o Dubai é dos poucos países onde as vacinas estão a ser dadas livremente no privado. Portanto, à partida, aqui não há nada que o impeça. Quem for nesta viagem recebe a primeira dose logo no dia a seguir a chegar e depois recebe a segunda dose pouco antes de voltar. E pelo meio aproveita 21 dias de sol, né? Com praia, relax e toda a segurança, garantem eles. E como é considerada uma viagem de negócios, há aqui este pormenor, e é este o pormenor até mais polémico, não se vão aplicar as restrições que há para as viagens de turismo. O Dubai está a aplicar quarentena nas viagens de turismo, por isso fica tudo tranquilo.
Claro. Isto é levar o chamado turismo de saúde a outro nível, não é?
É outro grande nível.
Há quem vá para as termas e pronto, sim. E quem vá para lá ser vacinado.
50 mil euros, bem.
3 semaninhas.
3 semaninhas, sim. Olha, vamos deixar o Dubai e as vacinas para ir até Nova Iorque. Tem menos 4 horas que Lisboa. Que história é esta que chega de Nova Iorque?
É uma viagem na história. É uma viagem histórica. Porque eu acho que já todos vimos em filmes, e acho que alguns, sobretudo, já experimentámos ao vivo, naqueles apartamentos de Nova Iorque, no inverno, tem aqueles radiadores enormes ligados e as janelas estão sempre abertas e têm que estar, porque mesmo ou morres assado ou ficas congelado. O que poucos sabem é que aqueles radiadores a vapor, que mantêm o calor mesmo com as janelas abertas, foram criados por causa da última grande pandemia, a gripe de 1918.
Não me digas que nessa altura já era preciso ou recomendável ter os apartamentos arejados.
Nem mais, Paulo. A DGS daquele tempo, lá do sítio, disse que era obrigatório manter as janelas abertas para haver um movimento constante de ar fresco. Vê bem, o que eles já sabiam, nós só descobrimos agora há pouco tempo. E quanto nos dava jeito ter estes aquecimentos nas nossas escolas agora, não é? Dava um certo jeito. Esta circulação de ar, diziam eles, evitava a transmissão da doença. Esta pandemia terá feito só nos Estados Unidos 675 mil mortes. Aliás, começou lá, apesar de se chamar gripe espanhola, e terá feito 50 milhões de mortes no mundo, um terço da população foi contagiada. Naquela altura houve mesmo uma normativa em Nova Iorque, uma normativa municipal para as casas ficarem sempre abertas e para cessarem, imaginem, todas as atividades e fecharem-se as escolas. Eles eram um bocadito burros naquela altura. Mas
passaram para o ensino à distância, através da
internet. No entanto, aqueles radiadores gigantes que fazem um barulho tremendo e que ainda hoje existem em quase todos os apartamentos mais antigos de Manhattan, foram desenhados para ficarem exatamente debaixo das janelas, para que estas fossem abertas mesmo nos dias mais frios, e eles alimentam-se das estações de vapor do subsolo de Nova Iorque, que dão aquelas imagens famosas que vemos do vapor a sair do chão, daqueles coisas quase da água. E
aquelas tampas de saneamento, não é?
Exatamente, é esse mesmo, é dali que se alimentam e, portanto, ficam bonitas, mas é para isso que servem. Não sabiam, é assim que...
E é isso que explica a localização, então, ao pé da janela. Curioso.
Exatamente.
Muito curioso, para travar o ar frio.
Para travar o ar frio.
Eu fiquei curioso, isto não dá para desligar, não é? Isto está sempre ligado.
É não, não, não é.
Morria num apartamento destes, de certeza.
Bem, mas abrias a janela.
Não gosto dessa sensação, não é? De estar frio, estar quente, nunca está com uma temperatura controlada, mas... parece que resulta, pelo menos lá em Nova Iorque. Vamos agora viajar até Washington. Tem menos 4 horas que Lisboa. E que história é esta que chega da cidade da Casa Branca?
Agora vamos falar das novas famílias da Casa Branca e daí arredores, porque depois da família Trump, agora as novas estrelas dos Estados Unidos são os enteados da vice-presidente, da Kamala Harris. Eles chamam-se Cole e Ella Hemhoff, têm 26 e 21 anos. Tratam-na ela por Mamala, visto?
Uhum.
Ele trabalha para a produtora fundada pelo Brad Pitt e a Jennifer Aniston. Esta produtora foi aquela responsável pelos filmes como 12 Anos Escravos ou Moonlight. E ela estuda numa das mais prestigiadas escolas de moda e já desenha peças que marcam tendências. Uhum. Portanto, são estrelas novas.
São as estrelas que estiveram quase sempre na campanha, não é?
Sim, elas já não são miúdos, né? Deram sempre apoio, mostraram sempre a família muito unida. São filhos do primeiro casamento do Hemhoff, o marido da Kamala, com uma produtora de Hollywood. É uma família muito unida porque a ex-mulher dele teve até na cerimónia de posse. E os nomes dos filhos foram inspirados em estrelas de jazz. Cole em John Coltrane e ela em Ella Fitzgerald, mas porque se os pais achavam que eles eram dados à música, esqueçam, porque nenhum deles toca música. O Cole licenciou-se em psicologia na Universidade do Colorado, depois seguiu os passos da mãe, é assistente executivo então na Plan B Entertainment, a tal produtora do antigo casal Maravilha de Hollywood. A irmã está na escola de desenho de Parsons em Nova York. E ela já tem peças famosas como chapéus de pescador, uns casacos de malha, assim uns cardigans, e uns calções de basquetebol que ela promove no Instagram. Ela é também um fenómeno assim do TikTok. Kamala e o marido casaram quando ela já tinha vice-presidente, já tinha 40 anos. E há aqui uma curiosidade também, porque uns dizem que eles conheceram num encontro às cegas. Outros dizem apenas que foi uma amiga que os apresentou, só que consta que uma das primeiras coisas que ele, o advogado, fez foi mandar-lhe um calendário com todos os dias livres que tinha até ao fim do ano, que é para não haver...
Bem, e a relação resistiu a isso, impressionante, não é?
É verdade. É, assim é fácil, que é? Tens aqui estes dias todos livres, preenches os
agenda.
Amanhã-te com estes dias.
Isso é que é planeamento.
A Kamala, segundo li, também pesquisou a vida do marido.
Foi ao Google, tudo, nem mais.
E que música é que fecha o jet lag de hoje, Filomena?
Eu fui para ela, Fitzgerald, já agora é o nome da enteada. Uhum. I've got you under my skin.
Muito bem, Ella Fitzgerald, no fecho do jet lag de hoje. Viajamos com a Filomena Martins todos os dias antes do Jornal das 8. Beijinhos, Filomena. E até já, porque vai estar connosco mais daqui a pouco no E o Vencedor É, certo?
É verdade, até já.
Já voltamos a falar, até já.
Já voltamos. So deep in my heart, you're really a part of me. I've got you under my skin. I tried so not to give in. I said to myself, this affair never will go so well. But why should I try to resist when, darling, I know so well I've got you under my skin. I'd sacrifice anything come what might for the sake of having you near, in spite of a warning voice that comes in the night and repeats in my ear. Don't you know, little fool, you never can win. You Please watch your